Nos próximos 5 minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus, com Rubinho Pirola.
Dia desses, ao tomar consciência de ter errado contra alguém e, claro, me entristecido com isso...
Só agora tenho pensado nisso. Só agora é que descobriu que você não é essa formosura toda.
Claro que não. As minhas fraquezas estão sempre diante de mim. E não bastasse a minha consciência, ainda vem o acusador, aquele...
Eita, nem fale nesse vermelhinho safado. O cão, o tinhoso, coisa ruim, o capiroto dos infernos. Só de falar, já me arrepio mais que as minhas pernas no inverno.
Sim, o acusador dos santos, que é como a palavra de Deus chama-o. Mas a voltar ao assunto... Lembrei-me de uma experiência pela qual passei e onde aprendi muito. Todos temos de considerar os efeitos do pecado na nossa vida, o que ele nos traz e principalmente aos outros. Tinha minha carta de condução recém tirada quando fui apanhado pelo meu pai num dos meus primeiros passeios com amigos de escola, com o carro cheio, a disputar uma corrida. Ainda que numa estrada com pouco trânsito nas imediações da cidade onde morávamos.
Ah, claro. Além de pecador, ainda é um metido a corredor. Destes que põe a vida de todo mundo em risco, é? Ô, Fittipaldi da periferia.
Foi um deslize de juventude. Sou há muito um cidadão cuidadoso no trânsito. Mas voltando à história... Encostei o carro ao perceber um outro que vinha ao meu encalço e piscando o farol. E era o meu pai, bravo como quê, ao que mesmo vendo os amigos e amigas que estavam comigo no carro, desfiou-me uma lição da qual nunca me esqueço e que reduziu-me a subnitrato de pó de esterco. E foi feio mesmo. O meu velho soltou todo tipo de impropérios. Foi rigoroso pra caramba, mas ao final fez algo que falou muito a mim.
Mandou-lhe uma cacetada mesmo no meio da testa?
Não, simplesmente tirou-me a chave da ignição e colocou-a na minha mão.
Uai, mas ele não tinha acabado com você? Não estou entendendo.
Pois... E aí estava precisamente a lição. Condenou-me, repreendeu-me, mas deu-me uma nova chance. Tirou a chave do carro e confiou-as a mim. Como que dando-me uma nova chance de mostrar que eu havia aprendido a lição. E aqui vejo um paralelo na vida de tantos que Deus tratou o pecado ou deslize, como quer que chamemos. Somos, na realidade, uma máquina de confusão, e que muitos de nós parecem ignorar. O nosso coração é corrupto, terrivelmente corrupto, e os nossos pés correm para o mal e se apressam para prejudicar um inocente. Os nossos pensamentos são todos pensamentos de maldade, e que ninguém nos engane, porque esta é a descrição triste que encontramos lá em Isaías 59:7 a nosso respeito. E olha que ele não fala sobre os que não conhecem a Deus. Então... Todo cuidado é pouco. Quando pecamos, o menor dos nossos problemas é a vergonha ou a mancha na nossa folha corrida ou nosso cadastro junto à sociedade, à igreja ou aos amigos que só podem enxergar de fora. O pior mesmo é a relação que temos com Deus, que nos vê lá no cantinho escuro dos nossos pensamentos, onde julgamos-nos todos escondidos. E aí... Pior do que um dedinho que batemos na quina de um móvel, um risco na lata do automóvel, uma resposta negativa, uma desejada promoção no trabalho que muitos acreditam a algum deslize, alguma falta, o triste mesmo é encararmos o Senhor, a quem amamos e devemos tudo.
Ah, isso é mesmo. Basta alguém passar por uma prova e já tem crente sem noção a dizer...
Nossa, você viu fulano? Sofreu um infarto. Que pecado será que ele cometeu, hein?
Exatamente. A única pena pelo erro é a morte. Mas o que podemos esperar como resultado dos nossos erros, consciente ou inconscientemente cometidos? E aqui faço questão de afirmar, o crente, creio piamente, não deixa de ser um filho de Deus. Fôssemos empregados dele, era fácil supor-se que se podia deixar de sê-lo, já filho. Mas é certo, por outro lado, que esperemos uma comunhão quebrada, um distanciamento natural. E claro, Deus que nos ama vai nos corrigir. Vem sempre alguma disciplina, mas de quem só deseja nos colocar nos eixos, como fazemos com os nossos filhos, ensinando-os sem os deixarmos no erro. Outra coisa é a nossa autoridade para testemunhar, para produzir o que Deus determinou que produzíssemos em sociedade. Como é que o crente vai ser um servo fiel quando o céu parece lhe ter sido fechado, como afirma-nos o Salmo 34,16?
Tá bom, mas e o que fazer para voltarmos? Tem um, digamos, caminho de volta? Uma saída para dentro?
Claro, o santo, afinal, não é aquele que nunca se suja, mas aquele que mais se lava. Por isso sempre aprendi os passos para nossa reabilitação. Busquemos a Deus. Em 1 João 1,9 lemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, nos garante que Jesus é aquele sumo sacerdote que conhece toda a tentação sobre nós e mais, que por isso podemos ir com confiança ao trono da graça para que alcancemos misericórdia e graça. Mas nunca nos esqueçamos, todo pecado tem consciência. Mesmo quando ninguém ouvir, Deus que nos vê no íntimo, escondidos, é ferido. Eu sempre digo, se no nosso coração não há o temor de ofender aquele a quem mais devemos amor, então dele também não somos. E precisamos rever tudo. Assim como entre nós, humanos, o pecado afasta, quebra relacionamentos, com Deus isso também acontece. Se do lado dele há o perdão, se sinceramente nos arrependemos, então do nosso só precisa haver uma coisa, arrependimento e contrição, que é o coração quebrado, moído, sem nada a esconder. Então não abusemos, não sejamos como o ímpio que só tem um caminho, a escravidão a esse estado de pecado. Deus continua o mesmo que tratou o pecado de Davi, não tirando dele o reino de Israel, ou da mulher apanhada em adultério, a quem de Jesus ouviu um "nem eu tampouco te condeno, mas vá e não peques mais". Ou de Pedro, quando foi brindado com um aviso especial, quando ainda no sepulcro as mulheres ouviram um "avise aos seus irmãos e a Pedro que o Senhor ressuscitou".
Até Pedro? Foi mesmo. Eu não perdoava aquele traíra, safado.
Pois, não tenhamos medo. Se caímos, peçamos perdão, contritos, humilhados, e nos levantemos. E não pequemos mais. É pela graça e com graça que Deus nos trata. Então não demoremos em nos humilhar diante dele, o que muitas vezes tem a ver com o fazemos diante dos homens a quem possamos ter ofendido e prejudicado, pois maior é a graça, mais ainda do que a dor do erro. Lembremos-nos sempre, o caminho do perdão e da restauração já nos está pavimentado diante de Deus. Não resistamos ou abriguemos em nós um coração endurecido. Vamos falar com ele. Pai querido, ajuda-nos a que ao menor deslize busquemos confiantes no amor que tu nos tens, a tua presença e o teu perdão. Queremos ser íntegros sempre diante de ti e dos homens. Dá-nos um coração cada dia mais reverberante a esta graça que nos dá sempre. Ajuda-nos, por Jesus pedimos-te. Amém. Então você tem curtido este Café com Deus? Escreva-nos então e mande a sua dúvida, a sua crítica, faça a sua pergunta. Terei todo o prazer em recebê-la. Eu sou Rubinho Pirola e este é o nosso Café com Deus. Uma realização da Transmundial. Até breve.
Se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, escreva para Café com Deus, sem acento, @transmundial.org.br.